Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós estamos voltando aqui com o Semeando a Boa Nova.
Eu tinha deixado uma pergunta para o Pacola responder no nosso retorno. Pacola, a pergunta que veio lá do Guarujá, do Reginaldo, ele dizia assim: como é que a gente faz para combater aquelas rodinhas que se fazem? Aliás, não é só na Casa Espírita, em todas as crenças religiosas, né? Depois dos cultos, depois das celebrações, depois das palestras espíritas, ou mesmo antes, né? Os companheiros de religião ali se reúnem e falam mal dos outros, etc.
Das empresas, né?
Na
hora do happy hour lá, né?
Na hora do café das empresas, na hora do almoço, né? No transporte, né? Etc. Né? Então, como é que faz para combater, principalmente nas casas espíritas, essa questão da maledicência que é feita entre as próprias pessoas de lá, hein?
Então, Turíbio, como você bem disse, não acontece somente nas casas espíritas, né? Acontece em todos os locais. E qual deve ser a nossa postura? Parece até uma brincadeira, mas em primeiro lugar, né? Quando a gente chega numa rodinha dessa, a primeira coisa que a gente vai prestar atenção é se não somos nós, né? O alvo da rodinha, né? Porque se formos, vai ficar meio difícil, né?
A conversa para.
Exatamente. Como disse o Hélio, em empresas isso é muito comum, né? E a gente às vezes vê lá um grupo formado, chega uma outra pessoa, fica todo mundo mudo, e cada um vai para o seu departamento e vai saindo. E na casa espírita não é diferente. Até porque somos iguais, somos pessoas, temos os nossos acertos e erros, né? Agora, dentro de uma casa espírita, ou até mesmo em qualquer outro local, qual deve ser a nossa atitude? Observarmos e questionarmos essas pessoas, né? Se aquilo que está sendo dito ali realmente tem algum benefício para a casa espírita, para quem está dizendo, e o que vai causar para essa outra pessoa. Porque às vezes essa outra pessoa não tem nem como se defender. Nós já falamos aqui, né, da difamação, da calúnia, e às vezes você termina uma palestra, o palestrante, você viu, falou frases erradas, o tema abordado. Por que será que a pessoa está entrando nesse tipo de comentário? Talvez ela gostaria de estar ali fazendo a palestra ou algum outro tipo de trabalho, né? Então é o momento que você tem para tentar realmente aplicar um pouco desse espiritismo que está sendo dito ali. Um pouco de indulgência, como disse Jesus, né? A indulgência é o contrário da maledicência. O que é indulgência? É compreendermos as pessoas, entendermos os seus defeitos e, principalmente, né, tentamos tratar com amor, né, para ajudar com que essa pessoa possa se reparar, não simplesmente ali fazer um comentário dos seus erros, esquecendo de ver os seus acertos.
Então, né, viu, Pacola, uma vez me ensinaram um negócio, eu experimentei e funcionou, viu? Experimento que funciona. Quando você chega no lugar, eu estou falando mal de alguém assim, você entra na conversa e ressalta uma qualidade dessa pessoa. Sabe? Eu falo, puxa, mas o fulano, ele, olha, né, ele chegou atrasado, qualquer coisa que está falando mal dele, alguma coisa que está falando mal dele. Aí você entra e ressalta, vai lá e fala assim, puxa vida, é verdade, mas você sabe o que eu estava pensando assim, mas quanto bem esse camarada já fez para a organização, você lembra que ele fez isso, lembra que ele fez aquilo, lembra que ele fez aquele outro. Aí quando você fala, porque a virtude oposta, ela tem uma força tão grande, né? Sobre o bem, tem uma força tão grande sobre o mal, porque o bem é natural.
Exatamente.
O mal não é natural, né?
Exatamente.
Aí ele começa, e então ele. É como se você pegasse uma água que estivesse meio amarronzada, assim, se jogasse mais água limpa em cima, e ela vai descolorindo, e ela vai ficando cada vez mais pura, né?
Essa é uma certa
coisa.
Nada melhor do que um ambiente religioso para fazer uma coisa dessa, né?
Interessante, para isso basta uma única pessoa, né?
É.
Se uma única pessoa naquela rodinha, vamos dizer, ou naquela conversa de corredor, né, que tem nas empresas, se uma única pessoa falar, poxa, vamos ver se ela fez, vamos ver se dessa pessoa que estamos falando mal, vamos ver as coisas boas que ela fez. Se uma única pergunta, uma pessoa, já mudou o rumo da conversa.
Com certeza. Ô Marinho, estamos recebendo aqui uma pergunta, e a pessoa não se identificou, evidentemente, e nós também não vamos falar aqui o nome aqui, você que está na nossa audiência, obrigado por ter ligado aqui. E ela, a pessoa diz assim: eu tinha amizade com uma pessoa e ela foi morar ao lado de casa. E sem querer, sem que eu saiba o motivo, essa pessoa passou a não conversar mais comigo. Estou com muita raiva por conta disso. O que fazer?
Interessante a situação, né? E nós não costumamos tratar de coisas particulares aqui, mas como se trata de uma situação comum que pode estar acontecendo, não apenas com essa pessoa e como outras, nós vamos nos permitir fazer alguns comentários, né? Bom, a primeira coisa nessa situação, quem estiver nessa situação, tem que dar um jeito de aplacar a raiva, né? Porque se nós estamos com raiva no coração, já não é bom. Não é bom porque isso nos predispõe a uma briga, isso nos predispõe a uma contenda, não é? Então a primeira coisa é a gente tentar aplacar essa raiva e tentar começar a perdoar, mesmo sem saber o porquê, né? Agora, no dia que a gente conseguir estar sem raiva, no dia que a gente conseguir falar, poxa, o que aconteceu, né? E no dia que nós estivermos preparados, vamos conversar com essa vizinha, com esse vizinho, e vamos perguntar para ela o que aconteceu. Mas só que nós temos que ir preparado. Porque, primeiro, a gente tem que convencer a pessoa de que nós estamos legitimamente interessados em corrigir um possível erro nosso. Uma coisa é nós irmos tirar satisfação com a pessoa e ameaçando a pessoa com raiva, né? E outra, nós irmos conversar com a pessoa com o interesse verdadeiro da gente falar, bom, deixa ver aonde que eu errei, né? Deixa ver o porquê, para que eu possa corrigir. Então, se nós conseguirmos convencer a outra pessoa de que nós estamos lá, que não estamos tirando satisfação, que nós estamos querendo realmente saber onde que eu errei, o que eu fiz de errado, porque eu quero corrigir o erro que eu fiz, talvez a gente consiga que a pessoa se abra. E aí nós temos que estar preparado de novo, porque de repente a pessoa vai falar alguma coisa que é verdade e a gente não vai poder ficar com raiva de novo. A gente vai ter que pensar e falar, puxa, a pessoa tem razão, né? Se não for verdade, a pessoa vai explicar que não é verdadeiro, tá certo? Mas se por um acaso for verdadeiro, aquilo que ela... Olha, eu não estou falando com você porque me contaram que você faz isso, ou faz aquilo. E se aquilo que a pessoa falou é verdade, nós temos que ficar quietos, temos que pensar.
Você está sugerindo aí um diálogo, né, Marinho?
Claro, mas nós temos que nos preparar para esse diálogo. Não é apenas ir lá conversar, porque nós temos que ir lá de coração aberto. Nós temos que ir lá preparados para ouvir eventualmente coisas que nós não estamos querendo ouvir muitas vezes. Para
ouvir verdades.
Não estou dizendo que é o caso. Pode ser uma calúnia, pode ser uma maledicência. E aí, se nós tivermos de coração aberto, é mais fácil de convencer a outra pessoa. Porque só a atitude de querer mostrar que a gente quer corrigir já amolece o coração da outra pessoa também, não é?
Pacola queria fazer um comentário.
Turibo, o Marinho colocou muito bem a questão da conversa, né? A maior dificuldade nossa hoje é conversarmos com as pessoas, independente se o erro é delas ou é nosso. A conversa entre os grupos hoje em dia, se não for para falar mal de alguém, para reparar se erros é mais difícil ainda, né? E se a gente pega no capítulo 10, como a gente está mencionando hoje, da misericórdia, Jesus deixou algumas passagens aqui para que a gente reflita em cima dessa questão, né? Porque a pessoa, a gente não sabe exatamente qual o motivo, se ela caluniou, se ela foi caluniada, o que causou esse motivo de não se conversarem. Então tem lá, reconciliar-se com os adversários, o sacrifício mais agradável a Deus. O que Jesus diz aí? Antes da tua prece, você precisa se reconciliar com teu amigo, com teu irmão, com teu companheiro ou com teu vizinho, né? A partir daí, independente, como disse o Marinho, se você vai ouvir verdades ou vai resolver a situação, ele falou muito bem quando ele fala o coração aberto. Aberto e revestido de amor. Por quê? Porque de repente a pessoa pode começar a colocar situações da vida dela e você vai poder talvez até ajudá-la. A gente não sabe, às vezes, o que o outro, do outro lado do muro, vive. É muito fácil a gente dizer, a pessoa não gosta de mim, não fala mais comigo. De repente, são problemas da própria pessoa. Ou alguém, né, que não passando pelos crivos foi lá e falou algo para essa pessoa, a pessoa não analisou e aí, então eu não falo mais, é melhor eu não conversar mais. Se a pessoa é isso, fulano é aquilo, disse isso, disse aquilo. É o famoso que também tem no dicionário, né? Disse, me disse. O disse, me disse só prejudica. Então, ela deve ir lá, conversar, como disse o Marinho, abrir o coração, né? E com certeza vai conseguir manter uma amizade e até ajudar essa pessoa.
É o diálogo, mano. Sérgio, você queria fazer um comentário, Sérgio?
Nós estamos falando muito das pessoas que fazem a maledicência, que dizem, mas a gente também tem que falar daquele que ouve. Porque se eu chegar para você, Turíbio, e falar, ô Turíbio, você não imagina o que o Marinho falou de você? Que o Marinho falou isso, falou aquilo. Aí cabe a você prestar atenção no Marinho, ver o jeito dele, vê como é que ele se porta em relação a você e vê se aquilo que eu estou falando é verdade ou não. Porque, de repente, eu estou sendo maledicente. E cabe a você não impedir que essa maledicência vá em frente. Você vai olhar, pô, o Marinho é um cara legal, o Marinho é um cara bacana. Ele jamais falaria isso de mim. Então, tudo bem, continuo na boa com ele.
É, é onde o Sérgio mexendo um negócio muito legal aí, né? Um assunto. Porque quando você pode, quem ouve pode parar. É, tem a força de parar, né? A corrente. Fazendo as perguntas que o Pacola lembrou que o Sócrates fez, né? Mas você passou isso pelo crivo da razão. É, você realmente sabe, levando a pessoa ao raciocínio, muitas vezes a pessoa pode até parar por aí mesmo, né? E principalmente quando nós lembramos que é o seguinte, se alguém está com raiva da gente mesmo não sabemos porquê, essa pessoa tem razão. Mas se pensar por ela, ela tem razão. Porque alguma coisa ela sabe, alguma coisa alguém falou para ela, deve estar com razão. Assim, por que ela ficaria assim? Começa a pensar que ela tem razão e orar, né? Ora por ela. Se você não tem acesso a ela naquele momento, exatamente, fisicamente, comece a orar por ela. Orar por ela e pedir que um encontro com ela, nem que seja durante o sono físico, e um encontro nas escolas de espaço, né, com ela, para que ela possa orar pelo mentor dela,
melhorar,
pela que ela possa refletir e te dê uma oportunidade para que você possa não se defender, mas se explicar, né? E quando tiver a oportunidade de perguntar, eu vou escutar. Eu acho que você deve ter razão de estar assim. Mas eu gostaria de saber por quê. Porque eu preciso me modificar se eu estiver errado, né? E se eu não estiver errado, você tem que me dar uma chance de eu me explicar, né?
Marinho, você queria fazer um comentário?
É, eu gostaria. Sabe o que está ocorrendo aqui? Eu gostaria de compartilhar com os companheiros da equipe aqui um pensamento que nos ocorre, que fala da importância do evangelho no lar, no momento desse, né? Porque quando nós cultivamos o evangelho no lar, quando nós temos essa prática, e permanecemos, antes de ser apenas uma prática de comungar com Deus, antes de ser uma prática de trazermos Deus para dentro do lar, de trazermos proteção para o lar, é um processo de autoeducação, né? Porque nós vamos nos acostumando ao bem, nós vamos acostumando aos bons textos, nós vamos acostumando aos bons conselhos evangélicos. E à medida que nós vamos nos acostumando toda semana, aquilo vai mudando o nosso coração. E como Jesus lembrava, né, que, e o que o Sérgio aqui colocou, que nós falamos o que está dentro do nosso coração, né, à medida que a gente troca o que está dentro do coração, aí as rodinhas vão acabar, tá certo? Aí o hábito de falar mal vai acabar.
As coisas, né, vão se modificando.
E nesse sentido, chegou aqui às nossas mãos, Toribio, um livrinho muito interessante da autoria mediúnica.
Como,
né,
é que é o nome?
De Francisco Cândido Xavier, chama-se Ideias e Ilustrações.
É um Ideias livro, e Ilustrações
é, do de Chico Xavier. É, Espíritos Diversos, né?
Sim.
E aqui tem uma frase de duas linhas de André Luiz sobre a maledicência, né? Que ele fala assim: não basta que a sua boca esteja perfumada.
Não basta que a sua boca esteja perfumada.
É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. Porque todo mundo escova o dente, né? Todo mundo depois que come, escova o dente, deixa a boca limpinha e tudo, não é suficiente, né? Quer dizer, é importante que ela seja um instrumento do bem, que seja incapaz de ferir.
É a letra, perfeito, que fere, né?
É.
Não podemos deixar com que isso aconteça.
Sérgio, queria fazer um comentário, Sérgio?
Quero fazer uma pergunta para você. Faz tempo que a gente não tem aquela sessão. Pergunte ao Turíbio, né?
Para o outro, vamos lá.
O Salomão de Almeida, obrigado, Salomão, pela sua contribuição. Ele está perguntando uma coisa aqui que acontece muito na casa espírita. Depois de uma palestra, é normal as pessoas se reunirem e começarem a fazer críticas em relação àquela palestra, que não foi boa, que o palestrante contou muita história, que não foi objetivo. O que você tem a dizer a respeito disso? Isso é uma maledicência também?
É, na verdade, quando a gente critica o trabalho dos outros sem ressaltar o ponto positivo, porque o fato do expositor estar lá falando, ele está levando coisas boas também. Se você só criticar e esquecer de falar também da mensagem que ele está levando lá, você está sendo maledicente, sim. Porque o que você está fazendo é está denegrindo o trabalho de alguém, denegrindo o que foi dito lá. Porque qualquer um que se predispõe a falar numa casa espírita, numa entidade religiosa, numa qualquer igreja, qualquer templo, em qualquer crença religiosa, aquela pessoa que vai lá falar, ela está sempre, na maioria das vezes, imbuída de bons propósitos. Ela está levando uma palavra religiosa. Então, se você só criticar e não ressaltar as coisas boas como ditas lá, você está sendo maledicente, sim, né? Muito bem, Hélio Galanossi, existem consequências espirituais, Hélio, para aquelas pessoas que falam mal dos outros?
Muitas, né? Muitas. É, a pessoa simplesmente ela entra no karma desta pessoa, né? Imaginemos o seguinte, que ela fala, por exemplo, assim, fortuitamente, sem nenhuma razão de ser, a pessoa passa na rua, por exemplo, e fala, vai ficar mais, já foi preso. Né? Eu ouvi dizer que ela já foi preso. Mas fala assim. Aí, de repente, essa pessoa, para quem ela falou, lá na frente, essa pessoa vai pedir um emprego, por exemplo, né? Onde essa pessoa trabalha, e a pessoa, ou ela fica sabendo, ela vai comentar com ela, para mim parece que essa pessoa já foi presa. E aí ele não consegue um emprego dele. Vamos pegar uma situação assim, só ilustratória, né? Aí o que acontece? Em consequência disso, ele passa privações, a família vem, dá uma consequência na família dele, um filho dele acaba se desvirtuando em função disso, para ir para lá, e a coisa vai além, e ele passa a ter responsabilidade sobre todas essas consequências do karma, né, da lei do retorno, das causas e efeitos, passa a ser problema dele. Ele entrou no problema da outra pessoa de graça, né, como a gente falaria hoje assim, mas como de bobeira, né, como fala, de bobeira, entrou no karma da pessoa sem nenhuma necessidade. E eu me lembro, e ele vai responder por isso. Né? E eu queria lembrar aqui, bem rapidamente, aquela história que conta que foi de Buda, isso daí, não sei se é verdadeiro que foi dele. Mas que uma pessoa procurou o Buda, ou um grande pensador na antiguidade, para poder consertar uma situação dessa, em que ele teria falado de alguém, e esse alguém passava por privações em função do que ele disse. Ele pegou e falou assim, mas isso é muito simples. Você me traga até aqui um travesseiro de penas, né? E eu vou com você fazer aqui uma simpatia para poder consertar essa situação. Ele voltou lá e trouxe um travesseiro de penas, ele subiu numa torre, falou, agora você abra o travesseiro, né, com as penas, e solta elas ao vento aí, né? Ele abriu o travesseiro, soltou as penas ao vento, as penas voaram por todo o povoado, né? Falou, agora você vai e pegue uma por uma dessas penas. Quando você pegar todas elas e montar o travesseiro novamente, você terá consertado a situação. Falou, mas isso é impossível, voa pena do que foi lá, daí, né? Portanto, é impossível você consertar a situação agora, porque você não sabe onde foi parar tudo que você falou, né? As consequências. Então, essa é uma das lendas assim, muito antigas, e que demonstra que a maledicência foi sempre preocupação de toda a humanidade, e que uma vez solta a palavra, você não tem mais domínio sobre ela. Né?
Você sabe, Hélio, que isso que você está falando me fez lembrar de uma brincadeira. Nós que somos mais velhinhos, né? Não é? O Emerson talvez não tenha brincado disso, mas nós brincamos daquela brincadeira do telefone, você lembra? Quando um contava para o outro contava para o outro. Lembra que quando chegava lá no final a história tinha mudado completamente? Porque esse é um dos problemas. De repente a pessoa está passando na rua, eu falo, pô, aquela pessoa tem problema com a justiça. O outro já vai falar, olha, aquele problema, aquela pessoa já teve preso. O outro já vai começar a dizer que ele fez isso, fez aquilo.
Vem na cadeira e matou um.
Exatamente.
E aí vai. É.
Isso que o Hélio contou está no livro E Para o Resto da Vida, do Wallace Leal Rodrigues. É um livro excelente.
Muito bem, agora nós vamos aqui caminhar para os momentos finais. Eu quero perguntar para o Pacola o seguinte. Pacola, as leis humanas também punem as pessoas que falam mal dos outros?
Muito. Se nós formos no fórum hoje, em qualquer fórum hoje, você vai ver inúmeros processos de pessoas que estão lá com problema de difamação, falso testemunho, calúnias, né? Então, tanto a justiça divina quanto a justiça humana, ela interfere sim e julga aquele que comete esse tipo de atitude.
Muito bem. E os centros espíritas orientam as pessoas com relação a isso?
Orientam sim, porque falam de Jesus. Eu acho que para a gente combater algo como a maledicência, o exemplo é a melhor oportunidade, né?
Muito bem. Nós estamos aqui nos instantes finais do Semana da Boa Nova, não temos mais tempo para nada, nós recebemos aqui muitas ligações, não conseguimos atender muitas delas. E nós agradecemos muito a presença do Pacola aqui com a gente hoje.
Eu que agradeço, Turíbio.
E nós vamos agradecendo também você que ficou com a gente até agora. Lembrando que no www.semeador.org você pode encontrar este programa de todos os anteriores lá gravadinhos para você ouvir quando você quiser, na hora que você quiser.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.